Esta semana, nós vamos buscar as representações do Congresso Nacional da nossa região para poder falar um pouquinho sobre 2019. Foi o ano em que nós tivemos um presidente que assumiu a presidência da República, muitos deputados se renovaram, boa parte do Congresso, alguns permaneceram. E nós tivemos um ano de início de tensão entre o Poder Executivo, o Legislativo, até mesmo o Poder Judiciário. Como é que a gente pode entender 2019? 2020 vai ser melhor? Menos tensão? Menos crise política? Está aqui comigo Luiz Nishimori, deputado federal, representa a nossa região do Partido Liberal. Deputado, antes de mais nada, obrigado por aceitar o nosso convite. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Gerson. Boa tarde, ouvinte da CBN Maringá. É um prazer estar aqui nesse dia 6. Eu diria que é o início do trabalho de muita gente agora, desse ano, e sempre digo que é o começo do ano, abre uma oportunidade de você renovar seu espírito, renovar esperanças, e o mesmo sonho e metas e objetivo que nós temos no ano de 2020. Então, quero começar desejando feliz 2020, e um bom ano para todos nós. Que seja um excelente ano para todos nós, Gilson.
Eu acho que é importante 2020. Vamos comemorar 2020, vamos até falar sobre 2020 daqui a pouco. Mas também é uma hora da gente pensar um pouquinho em 2019, né? Tem efeitos do ano passado. Eu queria conversar com o senhor um pouquinho. 2019, que foi o ano que assumiu a presidência da República, assumiu um Congresso renovado. O senhor foi um dos poucos deputados que se manteve historicamente no Congresso. É um ano que se pode fazer algumas avaliações de 2019? A crise passou? O ano foi bom? Como é que foi o convívio dos deputados com os deputados?
Na verdade, Gilson, o ano de 2019 foi o surpreendente para nós. Eu que sou da agricultura, nós trabalhamos muito na questão da agricultura e também eu acabei assumindo a presidência da pesca e aquicultura, que acredito que é um setor que vai crescer mais aqui no Brasil, né? Vou explicar depois isso, mas o presidente Jair Bolsonaro, ele assumiu o Brasil num momento bastante crítico, difícil, desacreditado, o mundo não estava mais acreditando no nosso Brasil. Tanto o governo federal, o governo Bolsonaro, como nós, que é da Câmara Federal, o Senado Federal, e mesmo o Congresso Nacional, nós tivemos vários bons projetos, principalmente reformas, nós conseguimos aprovar. A reforma previdenciária, lógico, é talvez um remédio um pouco amargo para certos setores, mas o Brasil estava precisando. Com isso, nós ganhamos muito, o governo ganhou a credibilidade internacional. Eu tive duas oportunidades de viajar junto com o presidente Bolsonaro. Uma vez participei do encontro do G20, que é um encontro muito importante em Osaka, acompanhei o Bolsonaro, né, e viajamos junto, inclusive acompanhei a todas negociações ou mesmo do encontro de conversa com vários presidentes da República. E do ano passado, esse do encontro do G20 era a estreia do presidente Bolsonaro. E ele, por certo, ele era escolhido como presidente do BRICS, nossos cinco países: o Brasil, a Rússia, a China, que é muito grande, Índia e África do Sul. Tivemos uma boa conversa de unir mais o BRICS, que é uma potência mundial. Tivemos também um encontro com o presidente Donald Trump, acompanhei isso, e também o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, que até tivemos agora boa conversa com o primeiro-ministro, o Shinzo Abe. Eu tinha propôs um trabalho, juntamente com o governo japonês, de abrir o mercado para os brasileiros. Eles já têm esse projeto, que chama Tokutei Kenshu, e que isso significa estágio para os estrangeiros, para determinados setores. Aí envolve, parece que tem mais de 15 setores, e dentro desses 15 setores está nossa agricultura, que os brasileiros é fantástico. Não tem igual o brasileiro que sabe trabalhar na agricultura. Construção civil na base e também na saúde, como enfermeira, como cuidadora, tem várias aí, e também no turismo, que nós sabemos fazer, isso estão abrindo para asiáticos. Eu deputado, pedi, só para concluir, eu pedi ao Shinzo Abe para que isso aplicasse no Brasil. E eu acho que vai acontecer, porque ele concordou comigo que ia estudar com muito carinho.
Bom, eu quero aproveitar exatamente essa fala do senhor sobre a questão do Japão. E também, claro, o senhor não é um deputado que representa o agronegócio. O agronegócio ficou meio preocupado com o presidente quando a gente viu aquela tensão com a China, principalmente porque ele adota uma política de alinhamento com o Donald Trump. Isso gera uma imagem de que o Brasil pode criar problemas de negócios. E o senhor sabe que os chineses são os nossos grandes clientes do agronegócio. Em algum momento se preocupou o senhor? Os japoneses também têm vínculos de negócios com a gente, mas os chineses bem mais.
O presidente Jair Bolsonaro sabe muito bem disso. Nós já conversamos muito sobre isso. Lógico que nós que somos da agricultura, da pecuária, do agronegócio, e nós, inclusive, escolhemos uma ministra muito competente, que uma agrônoma, que é a ministra Tereza Cristina, que eu trabalhei com ela 4 anos no mandato anterior. Conheço muito bem a Tereza, e escolhemos, e nós, inclusive, indicamos aí, através da Frente Parlamentar da Agricultura, o nome da Tereza Cristina. E, por sinal, como ela entende do assunto, do ramo, desse setor, está indo muito bem, representa muito bem, viajou lá, viajei com ela também, na China, tanto no Japão, na Ásia, e oferecendo nossos produtos agrícolas ao mundo. Agora, o presidente Bolsonaro, ele entendeu muito bem, ele foi conosco na China, em Pequim, fizeram a visita de cortesia, que foi muito bem aceito por governo chineses, uhum. E eu estou tranquilo. Questão disso, até eu vou dizer, é que essa briga dos chineses com os americanos favorece ao nosso mercado agrícola do Brasil. Não queremos briga de ninguém.
Mas se eles deixam comprar dos americanos, compra da gente?
Não compra da gente. Então já comprou da gente. Então isso favorece ao nosso agricultor brasileiro. E eu acho que tudo isso sempre dá um jeito, e nós estamos conseguindo colocar nossos produtos no mercado chinês, tanto na Arábia, agora está uma tensão muito grande aí, uhum. Irã, Iraque, outro, mas nós somos vendedor.
Para nós não vai faltar negócio?
Não vai faltar negócio, o agronegócio cresce, agora eu estou mexendo com essa pesca e aquicultura, setor que com certeza vai crescer mais esse lado da aquicultura, que nós vamos começar a produzir, no caso do sul do Brasil, é a nossa tilápia, peixe nobre, tilápia brasileiro, e norte nós vamos vender o tambaqui ao mundo.
Bom, aí pensando no peixe, mas vamos falar de outro peixe agora, vamos falar um pouco sobre o peixe da nossa região. A gente tem um agronegócio aqui no sul do país, vamos pegar principalmente o noroeste, que é a região do senhor, que é um negócio muito exemplar, a questão da discussão com o meio ambiente, a discussão com o cooperativismo, que é um fator ligado diretamente à produção agrícola da nossa região. Grandes cooperativas, projetos de implementação agrícolas muito importantes. E com uma relação muito boa com o meio ambiente. Coisa que nem sempre aconteceu esse ano no Poder Executivo, se discutiu muito meio ambiente, se falou muito de Amazônia, de expansão da produção da pecuária, da agricultura, sobre floresta. Qual a posição do senhor sobre isso? Porque o presidente teve no meio dessa confusão toda, e o Congresso também, né?
Wilson, eu quero começar dizendo que não tem país que tem uma lei mais rígido, mais organizado do que o Brasil. Nós temos um projeto de código florestal muito rigoroso, nós temos a questão de mata ciliar, né, fantástico, né, todos aí, rios, minas, e protegidos aí, nós colocamos por lei, e agora, questão de reserva legal, não existe no mundo, não tem nenhum país que tem tal de reserva legal. Nós, que eu sou agricultor, antes de ser deputado, sempre digo que eu sou agricultor, quero colaborar nesse sentido, e sempre digo que quando a agricultura vai bem, a nossa cidade do interior, principalmente cidade pequena, vai muito bem. Então, veja bem, nós colaboramos com 20% dessa reserva legal aqui no sul. No centro do Brasil, 60%. Lá em cima, no norte, é 80%. Então, se você tiver 1.000 hectares, né, 800 hectares, você não pode plantar. Não existe isso. Você pode viajar qualquer país do mundo, seja no mercado europeu, na Europa, países europeus, ou na Ásia, ou no mesmo Estados Unidos, não tem mais matas. E nós temos, sim, Amazonas, inclusive é do Brasil, que sustenta, como diz, um pulmão do mundo, que nós estamos oferecendo oxigênio ao mundo. Uhum. E, veja bem, lógico que teve queimada, mas queimada tem dois tipos de queimadas. Queimada que realmente e foi preso esse dia, todo mundo viu que alguém de fora até, estrangeiro, estava colocando fogo. E segundo, os índios, que essa é costumeira. Uhum. Sempre, desde o descobrimento do Brasil, o índio sempre botou fogo para plantar. Isso é difícil a gente, né, proibir isso. Uhum. Mas hoje, eu estava vendo a notícia essa semana na Austrália. 10 vezes pior que essa queimada na Austrália.
Isso faz muito barulho.
Então você vê, ninguém criticou, nenhum ONG foi lá, eu não sei. Olha, alguma coisa errado, né? Temos aí uma lei muito rígida e nós conseguimos fazer isso. Sempre agricultor colabora com o meio ambiente, graças a Deus. Só de fato de você plantar um pé de milho, você está oferecendo oxigênio e está à noite, né? E também você está absorvendo gás carbônico. Então não tem coisa melhor. Eu acho que o Brasil está de parabéns pela essa lei e também pela produção. E hoje podemos dizer que é o maior exportador de alimento ao mundo.
Deputado, agora vamos falar um pouquinho do Congresso de novo. Ainda 2019, pensando para 2020, como nós comentamos, houve uma renovação no Congresso. O senhor foi uma das poucas figuras políticas que permaneceu no Congresso. O senhor deve ter olhado em volta da sua cadeira e falou, gente, quanta gente nova. Queria uma primeira avaliação do senhor no seguinte sentido, a primeira pergunta. Há um impacto positivo ou negativo dessa renovação? Em 2019, o que o senhor percebeu sobre isso? 2020 se espera muita coisa do Congresso. Novas reformas, novas votações, que talvez em outro momento teriam sido até mais polêmicas. E a relação, tanto com o Poder Executivo como com o Judiciário, o que, que se espera para 2020? E a avaliação dessa renovação, ela foi positiva ou não, na opinião do senhor?
Olha, para começar, a renovação sempre é bom. Tanto o Executivo como o parlamentar, que é proporcional, sempre é bom fazer uma renovação. Lógico que quando você faz uma renovação, né, muito rígido, que foi feito, quer dizer, na verdade, renovou quase mais de metade da Câmara Federal, quase 80%, dois terços, e também do 80% do Senado Federal. Então, lógico que trouxe um vento bem diferente, um ar diferente, uma coisa boa, né? Embora a questão de parlamento é bastante complicado, exige certa experiência de você poder, né, trabalhar com projeto de lei, entender dos negócios. E primeiro ano é bastante complicado. Veio muitos jovens aí, parlamentares, deputados federais, que é fantástico. Eu estou incentivando esses jovens parlamentares para que tome, né, mais assim a seu assento aí para colaborar com o nosso país. Isso, acima de tudo, nós elaboramos uma lei, É importante isso. Mas nós temos também que colaborar com o crescimento do nosso Brasil. Quando o projeto é bom do governo, nós temos que colaborar. Embora causou um certo distanciamento, dessa vez, do governo federal com os parlamentos, tanto o Senado como deputados federais. Uhum. E eu acho que a tendência, até estava comentando que tendência hoje está indo mais assim e indo para parlamentarismo, porque o parlamento começou a andar sozinho também. Né? Hoje questão de emenda impositiva. Então eu não preciso ficar conversando com a emenda que nós colocamos aí, né? Cada deputado tem sua emenda. E eu não preciso conversar mais com o governo, porque ele é impositivo, ele vai ser liberado. Então, nós não dependemos do governo. O que que acontece? E o Congresso Nacional começar a andar sozinho.
O senhor considera que o parlamentarismo pode ser uma possibilidade para o futuro breve?
Não, tendência e está indo, porque você veja, nunca tivemos um veto, quer dizer, contra veto e aprovar o veto do presidente. Isso não acontecia no nosso gestão anterior. Agora está acontecendo. E o presidente faz uma lei, o presidente sanciona ou pode vetar, veta, volta, lógico, para Congresso. Uhum. Congresso ainda derruba. Isso não acontecia, agora está acontecendo. E uma coisa boa, embora perde um pouquinho da força do poder executivo, no caso, o governo federal, e o parlamento começar a andar sozinho. Não tem necessidade de ficar ouvindo, vamos supor, se o presidente está bem hoje ou não está, nada disso.
Você acordou bem-humorado,
então, veja bem, eu acho que o nosso Brasil está começando a tender a parlamentarismo com essa divisão que está tendo, certo? Agora, eu quero dizer o seguinte, o governo, voltando no assunto anterior, o governo federal, o governo Bolsonaro, pegou realmente num momento muito crítico, difícil, desacreditado, né? Principalmente a questão dos investidores. Ele conseguiu realmente trazer essa credibilidade de volta. Nós temos hoje, você sabe mais do que eu, todos os índices econômicos bem positivos, antes era negativo. Uhum. O PIB nosso está crescendo mais do que qualquer outro país de primeiro mundo. Mesmo comparando com o Japão, nosso crescimento do PIB vai ser maior que o Japão, maior que muitos países da Europa que não está indo bem. E eu acho que nós estamos num momento bom. E como eu falei que eu viajei muito com o Bolsonaro, eu vi aí realmente ânimo dos investidores, ânimo dos países que nós estamos conversando, e eu acho que ano que vem, quer dizer, esse ano, aliás, esse ano, tudo depende, tem que ter um pouquinho de sorte. Se der uma boa safra, que pelo que ontem eu fui no meu sítio, eu nunca vi soja igual desse ano.
Ficou contente.
Fantástico, carregado, né, de baixo até em cima, tudo desenvolvido. E eu acredito que esse ano tem que ter um pouquinho de sorte, o governo também. E eu acho que o governo Bolsonaro, realmente, ele vai ter um grande resultado. E investidores, vai começar a investir agora, neste ano. E eu diria que o Brasil vai começar a crescer, desenvolver. Eu estou muito feliz, eu quero bem do Brasil, quero que o país cresça, que a população tenha uma vida mais digna, que nós não temos, talvez, pequenos ricos, classe privilegiado, e grande maioria não tem, e principalmente classe média, nós temos que aí trazer mais para cima. E eu estou muito feliz que esse ano, não vou dizer que vai resolver o problema, nunca vai resolver o problema, mas vai trazer um posicionamento bem melhor no classe, vamos dizer, B, C e D. Isso acho que é muito importante para nosso país.
Deputado, estou com o tempo apertadíssimo, mas meu último assunto eu não posso deixar de falar.
Mas tem tanto assunto que eu queria conversar.
Eu também, mas eu preciso fechar agora minha conversa com eleições municipais. Eleições municipais desse ano envolvem, claro, também representações como os deputados, que vão ter um papel importante, apoio de determinados candidatos, propostas que defendem, serão chamados para articulações, né, dependendo de quem for eleito ou não. Primeira pergunta bem rápida, essa com o senhor ou não, o senhor é candidato a prefeito em Maringá ou não?
Bom, antes de falar isso, eu quero dizer que uma eleição municipal é uma eleição mais importante, porque faz a base da prefeitura, dos vereadores, né? E eu estou conversando já desde o ano passado, até no mês de março eu tenho que trabalhar muito, nós vamos fortalecer o nosso partido, o partido PR, que eu estou, partido liberal. Hoje é o segundo maior partido do Brasil, nós estamos com 41 deputados federais, tem muitos parlamentos depois dessa aí, vai querer vir aí também, uhum. E eu bastante consolidado o nosso partido. Lógico que nós teremos sim o candidato. Eu, como parlamento, eu fui eleito como deputado federal. Não tenho como, eu tenho compromisso com o povo de Maringá e toda a região do Paraná como deputado federal. Uhum. Né?
Mas então o senhor não seria candidato?
Eu não. Mas nós teremos aqui na cidade de Maringá, principalmente, e outros municípios, aqui, PR, teremos sim. Teremos candidato próprio. E, inclusive, esse ano, uma eleição bem diferente, né? Acabou com aí a questão aí de coligação proporcional. Exato. Lógico que nós teremos que fortalecer o partido. Segundo o maior, tem que ter candidato. Uhum. Candidato próprio para a Prefeitura de Maringá, né? E lógico que nós vamos tentar coligar majoritariamente com alguns partidos que estão em negociações, isso vai acontecer até no mês de junho, né? Trabalho vai bastante, né? Nós já começamos a trabalhar e estou muito, muito animado com essa eleição municipal que está chegando esse ano, no mês de outubro, e pode ter certeza, PR vai crescer muito na nossa região.
PR terá candidato, o senhor já colocou aqui, por mais que o seu partido fortalecido não. E tem boatos que falam da sua esposa, a Camille Chimora. Ela é candidata do partido?
Temos aí, ela está no PR, tanto temos o nome da Camille Chimora, que está fantástico, e também nós temos aí um deputado estadual, que é Jacobos também, e é muito bem representado. Nós temos dois nomes fortes para disputar a Prefeitura de Maringá.
Pergunta objetiva e clara. O senhor é oposição ao atual governo municipal ou não? Fará apoio a outro candidato?
Não existe oposição nem a favor. E nós queremos bem da cidade. E eu acho que aqueles que realmente trabalham para o bem da cidade, nós apoiamos, com certeza. E nós queremos bem da cidade de Maringá. Igual a cidade de Maringá não existe. Maringaense sabe disso. A gente viaja lá fora, quando chega em Maringá, realmente... E sempre eu tenho dito, olha, gente, nós temos que realmente, né, valorizar mais o Maringá. Maringá é cidade fantástica. E aqui, por aqui que nós temos que começar a mostrar ao Brasil que, começando pela Maringá, nós vamos renovar toda cidade do Paraná e do todo o Brasil. Maringá vai ser um exemplo para todos, aí do nosso país. Nosso Brasil, com certeza. Maringá é muito importante.
Deputado, muito obrigado por essa conversa.
Eu que agradeço. Muito obrigado pela entrevista, né? Eu estou à disposição, sempre pensando, né, de trazer mais desenvolvimento, mais progresso para a nossa cidade de Maringá, toda a região, nosso Paraná e nosso Brasil. E eu não falta a seriedade, não falta o trabalho nosso. E eu vou dizer, eu não posso dizer, mas a competência da nossa equipe de trabalho vai continuar trabalhando, né, sempre pensando nessa questão de desenvolvimento do Brasil.
Conversei com o deputado Luiz Chimori, do PL, falamos sobre a conjuntura nacional, sobre o Congresso ano passado, fizemos uma avaliação também, projeção rápida aí sobre a agricultura sobre esse ano, e agora terminamos com as eleições municipais.